Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Virgínia Fontes. Virgínia Fontes, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas ouvintes do programa Faixa Livre e bom dia a toda a equipe de organização desse programa, que eu saúdo através da Celeste Sintra.
Virgínia, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Virgínia, no último domingo, o presidente Jair Bolsonaro completou 1.000 dias ocupando o cargo máximo da República, neste que é certamente o período mais sombrio do nosso país desde a redemocratização. Um personagem absolutamente inexpressivo no cenário político, que foi um fracasso como militar, como parlamentar, e meio que caiu de paraquedas na presidência graças àquele golpe aplicado pelos liberais na Dilma Rousseff, pela falta de um político de direita que tivesse viabilidade eleitoral para evitar o retorno do PT ao comando do país. O ex-capitão foi abraçado por essa turma e venceu as eleições em 2018. Qual é o balanço, Virgínia, que você faz desses 1.000 dias completados pelo Jair Bolsonaro como presidente?
Eu não chamaria Bolsonaro de inexpressivo, mas de brutal. E toda a sua carreira foi no sentido da defesa de ditaduras, de torturas, de torturadores e de milicianos. Então, portanto, é uma carreira vergonhosa. E as burguesias que abraçaram, como você disse, um fascista, lançaram esse país em consequências dramáticas que nós estamos assistindo. O governo Jair Bolsonaro lidera a maior catástrofe social e política em toda a sua história. Nós já tivemos movimentos fascistas ao longo da história, mas jamais tivemos um governo iniciando processos de fascistização no cotidiano e na vida social brasileira. É algo gravíssimo. O primeiro aspecto de qualquer balanço trágico, e nós não temos nem adjetivos suficientes para dar conta disso, é a própria pandemia, em que se trata não só de um governo negacionista da ciência, negacionista da própria pandemia, mas de um governo genocida, que atuou explicitamente em prol da contaminação da população como um todo, sabendo que não tem cura, que é uma doença gravíssima, que é um problema seríssimo, sem falar das corrupções em vacinais. O resultado é o número de mortos alucinado, estamos em torno de 600 mil mortos, sendo que grande parte dessas mortes eram desnecessárias. Mas esse primeiro aspecto terrível não pode ocultar outros. Primeiro, desde a campanha eleitoral, a violência miliciana se tornou um modo de operar cotidiano através de chantagens e ameaças físicas. Trata-se de um governo voltado para assegurar uma violência aberta contra os setores populares e que aguarda uma chance de massacrar setores populares. As mortes pela Covid não são suficientes para eles, que pretendem devastar o conjunto das esquerdas, como eles dizem, fisicamente. Só que as esquerdas incluem também todos aqueles que defendam ou venham a defender a democracia. Portanto, é gravíssimo. Então, esse segundo aspecto, o terceiro aspecto, é uma obediência governamental vexaminosa frente às classes dominantes e ao imperialismo, embora frente às classes dominantes ele possa eventualmente ter algumas divergências, e frente ao imperialismo ele esteja alinhado com o imperialismo mais truculento, fascista, no cenário internacional. Terceiro aspecto, a inexistência de qualquer projeto para a maioria da população, que se limita à violência e grosseria contra os de baixo. Quarto, a desqualificação da laicidade do Estado e o apoio financeiro direto a empresas de enriquecimento de pastores e de padres, com uma disseminação impressionante de racismo, da xenofobia, do machismo, em suma, do que há pior, na espécie humana. Em seguida, a destruição sistemática da Constituição, que segue em curso. Próximo item, o estrangulamento das conquistas populares que apontavam para a universalidade, como saúde e educação, e o sufocamento da ciência e da pluralidade do pensamento. Há um verdadeiro escárnio com a educação pública e, em especial, com as universidades públicas e com a ciência. Próximo ponto, uma privatização escancarada, com doação de recursos públicos para as classes dominantes e os apaniguados, para os seus próximos. Na sequência, uma devastação ambiental, e a expressão passar a boiada já ficou clássica, um corte de relações internacionais com todos, com a América Latina e com os povos da América Latina. A conexão desse governo é unicamente com a extrema-direita latino-americana, de tipo miliciano, e uma tragédia social sem precedentes. Tragédia que conta com lucros crescentes para as burguesias, mas em troca de generalização de desemprego, precarização das relações de trabalho, deseducação, doença e tristeza para as grandes massas da população. Esse é um triste balanço.
Eu tenho a impressão, Virgínia, que a única coisa que houve de positivo do Jair Bolsonaro foi o teste de Covid-19 que o presidente fez em julho do ano passado. Só tivemos retrocessos nesses quase 2 anos e 9 meses de gestão. Daqui para o fim do mandato, Virgínia, você crê em uma mudança de rumos do ex-capitão, motivado talvez por essa sua ânsia de reeleição? Nós podemos esperar um Jair Bolsonaro mais moderado, digamos assim, até o pleito do ano que vem, pelo menos?
Nós temos de analisar, né? Claro, para responder a tua pergunta, se é possível um Bolsonaro mais moderado, a gente tem de ver o histórico da sua vida inteira e da ascensão ao governo. Não existe Jair Bolsonaro, fascista e genocida, que possa ser moderado. Pode existir, sim, um Bolsonaro que vá fazer uma atuação ligeiramente mais discreta durante algum tempo, para satisfazer parcela de suas bases, em especial alguns dos endinheirados, algumas burguesias. Mas para que ele se mantenha como um mito fascista, isso aí remete diretamente aos processos de fascistização, ele precisa atiçar bases, e bases bem mais amplas do que simplesmente as suas bases endinheiradas. E atiçar muito. Ele tem base, mesmo que esteja diminuindo, e tem recursos econômicos. É importante que a gente lembre disso. Eu acredito que o lockout dos proprietários de caminhões que impuseram Há muitos caminhoneiros, essa atuação grevista e também a existência de caminhoneiros com perfil proto-fascista, com perfil fascistizante, eu acho que esse local ainda não foi suficientemente avaliado, porque eles demonstraram que tinham dinheiro e disposição e tática para paralisar o país. E começaram a fazê-lo, né? O lockout durou 1 dia e meio, mais ou menos, mas no primeiro dia chegou a preocupar outra parcela do empresariado que não estava diretamente conectada nesse lockout. Esses proprietários obedeceram ao Bolsonaro, eles não estavam fazendo alguma coisa só da cabeça deles, e obedeceram ao Bolsonaro, mesmo quando o próprio Bolsonaro já estava recuando e estava com medo, eles continuaram. Por isso o Bolsonaro precisou do Temer para conseguir não apenas pacificar o STF, mas para garantir que eles conseguiriam manter o grupo do Bolsonaro com o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, paralisar o lockout. O golpe de 2016 continua em curso, embora, como qualquer golpe, não seja previsível nem mesmo para os golpistas. E, na época, é sempre bom lembrar, eles não queriam o Bolsonaro na sequência do Temer. Eles prefeririam o Aécio ou o Alckmin. Mas, uma vez estimulado o Bolsonaro, e relembro, Bolsonaro entrou porque a Lava Jato retirou o Lula da competição, e a Lava Jato retirou o Lula já na ascensão de Bolsonaro. Ele se tornou, Bolsonaro, a grande muralha defensora do golpe de 2016. Porém, essa muralha tem percurso próprio, ele é fascistizante. Ele passa pelo acirramento da violência contra as classes trabalhadoras, contra todos os democratas. Portanto, esperar um Jair Bolsonaro moderado é realmente acreditar em contos de fadas e contos da carochinha.
Aquele episódio das manifestações do 7 de setembro, Virgínia, e todos os desdobramentos que dele decorreram, com a participação do ex-presidente Michel Temer para colocar panos quentes naqueles arroubos autoritários do Jair Bolsonaro, apontam em que direção, na sua opinião? Esse diagnóstico de que o ex-capitão seria uma espécie de boneco de ventríloco nas mãos dos ultraliberais está correto, Virgínia?
Bom, Anderson, pessoalmente eu não concordo com esse diagnóstico de que o fascista genocida seria um boneco ventríloco nas mãos dos ultraliberais. Como eu já mencionei antes, Bolsonaro é um fascista e vem realizando um processo de fascistização no país. Ele não se converte facilmente em ventríloco, porque uma das características do fascismo é que ele precise acirrar e exacerbar discursos de ódio, discursos mentirosos, constituindo um mito em torno dele próprio. É verdade que as condições internacionais, em especial a derrota do Trump e a vitória de partidos progressivos e progressistas na América Latina reduziram o impulso bolsonarista no mundo, mas não reduziram suas tentativas de reatar e de consolidar uma extrema-direita coligada internacionalmente, e nós estamos assistindo isso através da atuação e das visitas dos filhos de Bolsonaro, das conexões internacionais de extrema-direita dos filhos de Bolsonaro, em especial do Eduardo Bolsonaro, que o Mourão chamou de Dudu Bananinho. Ora, o que as burguesias sabem é que um governo proto-fascista pode vir a se chocar com determinados setores da casa grande doméstica, dessa burguesia autocrática e truculenta que é a burguesia brasileira. Porém, apesar de saber isso, ela está totalmente comprometida com Bolsonaro. Então, desse ponto de vista, se a gente for falar em ventrílocos, são ventrílocos recíprocos. O 7 de setembro foi duplo e é importante que a gente lembre disso. Ele envolve uma demonstração de força fascistizante, sim, e também demonstra uma capacidade de recuo estratégico do bolsonarista, dos bolsonaristas. Quer dizer, o Bolsonaro genocida fascista mostrou que tem força para paralisar o país a partir de nocaute proprietário. E que tem apoio de certos setores de classe média e até mesmo de certos setores populares. Mas essa força, ao menos por enquanto, tem limites, tem encontrado limites. Então, eu acho que a gente tem de avaliar com muito cuidado as relações entre o fascismo e as classes dominantes. As classes dominantes estão comprometidas com o golpe de 2016 até o pescoço, e Bolsonaro é a garantia da continuidade do golpe de 2016.
Eu não posso deixar de tocar com você, Virgínia, naquele discurso que o presidente fez na última semana na Assembleia Geral da ONU, onde ele deu de ombros para aquela retórica de moderação e levou o cercadinho do Alvorada para Nova York, com um arsenal quase interminável de mentiras, voltando a falar de ameaça socialista no Brasil, que teria arcado com US$ 800 de auxílio emergencial para a população mais pobre durante a pandemia, enfim. Como é que você observou aquela participação do chefe de Estado brasileiro na Assembleia Geral da ONU, Virgínia?
O meu horror ao Bolsonaro e ao fascismo não deve, entretanto, nublar a capacidade de refletir. Eu entendo que é importante criticar todos os aspectos do Bolsonaro genocida e do bolsonarismo. E que ridicularizá-lo faz parte, porque ele é mesmo ridículo, né? Na ONU, ele despejou novamente para o cenário internacional alguma coisa que a gente acompanha diariamente aqui no país e semanalmente, por exemplo, através das lives. Quer dizer, que foi aquela repetição de uma sequência de falsidades que todos sabemos, a começar pelo tratamento precoce, seguindo pelos R$ 800 e mais não sei quantas coisas, que você já lembrou aí. E se tornou mais uma vez alvo de desprezo no cenário internacional e alvo de piada entre os democratas do mundo. Mas fazer isso não é suficiente. E nós temos sempre de centrar a nossa análise numa relação de classes, na coligação da extrema-direita internacional que o Bolsonaro representa e na coligação contraditória com as classes dominantes, com as polícias, as milícias e certas igrejas brasileiras. Eu acho que sobre isso, talvez a Elaine Brum, que escreve no jornal espanhol É o País, foi quem melhor analisou aquele horror do Bolsonaro na ONU. Porque a presença do Bolsonaro ali demonstrou a impotência das instituições internacionais de fazer respeitar as regras que elas mesmas tinham definido. Bolsonaro viajou sem vacina, entrou no território dos Estados Unidos sem vacina, fez propaganda contra a vacina e fez propaganda de tratamentos que todos sabem que são criminosos e simplesmente não foi barrado. Além disso, ficou fazendo a sua propaganda que nós já conhecemos até a vontade de vomitar, né, nas lives de quinta-feira, e comendo pizza na rua, se apresentando como se fosse uma pessoa simples, né, simples com aqueles milhões acumulados de roubo de recursos públicos. A gente tem de tomar conta porque grande parte da grande imprensa e mesmo uma parcela da imprensa do Bolsonaro, porque falem mal, mas falem de mim. Não é, a questão não é só essa. É preciso alertar a população, convocar o protagonismo da população. É preciso evitar essa suposição de que a gente deve reclamar e criticar, mas que a gente deve resolver a situação. E essa situação dramática de um fascismo genocida que seja possível resolver pelo alto. Isso não existe. Pelo alto, isso significa a no mínimo, a legalização e naturalização dos atos fascistas que estão em curso. Portanto, para nós, o mais fundamental é mobilizar a população, lembrar que é o protagonismo popular que pode derrotar o fascismo.
Aquele derretimento da popularidade do Bolsonaro, Virgínia, que muita gente achou que se daria de maneira acelerada à medida que as pessoas fossem percebendo o que representa esse sujeito, parece acontecer a conta-gotas no nosso país. A última pesquisa, Datafolha, ainda aponta uma aprovação do chefe do executivo na casa dos 20%, 22 para ser mais exato. Você ainda acredita que a aprovação do ex-capitão possa recuar ainda mais até as eleições, Virgínia? E, neste caso, isso poderia comprometer a ida do Bolsonaro ao segundo turno. Há possibilidade de algum outro ator furar essa polarização do atual presidente com o Lula?
Bom, eu sempre fico satisfeita quando vejo pesquisas mostrando redução de apoio ao Bolsonaro e acho que é muito importante analisar essa redução. Porém, eu não considero que Bolsonaro tenha derretido. Lembrem-se todos de que o governo Temer tinha 3% de aprovação e foi até o final e elegeu o seu sucessor. As urnas são fundamentais, mas fascismo não se derrota apenas nas urnas. Fascismo se derrota nas ruas. Até agora, não apareceu um candidato de terceira via viável, não é? Apesar da intensidade da mobilização de diversos setores, tanto partidários quanto setores burgueses. Especialmente as burguesias midiáticas das grandes famílias da mídia, mas esses candidatos não emplacam, né? Dória, o Leite do Rio Grande do Sul, Ciro Gomes, etc. Não é possível fazer um cenário atual do que seriam as eleições hoje. Isso é, as eleições não aconteceriam hoje e mesmo hoje a gente não conseguiria desenhar esse cenário de maneira clara. Relembro, nós não vivemos uma situação normal e, portanto, não se trata de mais um processo eleitoral como os que conhecemos. E nós já sabemos isso a partir do processo eleitoral de 2018 e das grandes falsificações que aconteceram em 2018. Eu não tenho dúvida de que haverá uma verdadeira guerra. No próximo processo eleitoral, e uma verdadeira guerra para defender um candidato golpista, quer dizer, um candidato que defenda o golpe, a sequência dos golpes que vem sendo dados sobre a população desde 2016 e que, ao que tudo indica, continuará a ser o Bolsonaro. E ouso supor que essa guerra antipopular vai ser ainda mais agressiva do que foram as eleições de 2018. Ah, eu acho que tem alguns que acreditam que as burguesias vão se dividir por espírito cívico, mas esquece que elas apoiaram o golpe de 2016 e que continuam apoiando as consequências do golpe de 2016 com unhas e dentes e que não querem de forma alguma que haja, por nenhuma circunstância, alguma mirada sobre o que elas fizeram nesses últimos anos. Eu acho que algumas burguesias não gostam do cheiro e do estilo de Bolsonaro, mas aproveitam e muito dos resultados do governo Bolsonaro. É importante lembrar que burguesias só se dividem se as massas ignorarem, forem adiante daquilo que essas burguesias dizem e começarem a pilotar diretamente os processos políticos. Aí pode ser que as burguesias se dividam. Portanto, repito, a garantia da existência das eleições e dos seus resultados depende da mobilização popular. Sobre polarização, Anderson, eu acho que é importante sempre lembrar que há uma polarização falsa, uma polarização tóxica, que é promovida pelos bolsonaristas, que bota eles de um lado e todo o resto do mundo como comunistas, né? E isso é falso. E, portanto, a gente está diante da contraposição entre candidatos, Lula e Bolsonaro, onde a candidatura Lula é de baixos teores, não é uma candidatura revolucionária, nem uma candidatura de esquerda. É uma candidatura democrática. É importante que a gente saiba disso. Eu defendo a candidatura Lula, mas não estou defendendo na candidatura Lula uma candidatura da esquerda, mas uma candidatura democrática. A esquerda tem de estar presente nas ruas para empurrar o Lula após a vitória, mas isso é outra história. A polarização verdadeira que a gente tem e que ainda não ecoa suficientemente nas mídias é a das classes trabalhadoras contra a totalidade da tragédia social que vem sendo levada adiante desde o golpe de 2016, mas intensificado pela liderança fascistizante do Jair Bolsonaro. Essa é a polarização que nós temos nesse momento que precisamos vencer. O fora Bolsonaro continua fundamental e a defesa da democracia continua fundamental e tanto o fora Bolsonaro quanto a democracia só serão de fato defendidas se a população for para as ruas.
Virgínia, esse avanço dos ultraliberais sobre o Estado Nacional, provocando o empobrecimento acelerado da nossa população, vem sofrendo alguma resistência dos setores populares mais organizados. Na semana passada, movimentos sociais, como o MTST, ocuparam a Bolsa de Valores de São Paulo, protestando contra a inflação alta e a fome que assola o nosso país. É evidente que esse é um sinal da insatisfação crescente da nossa classe trabalhadora, desempregada e precarizada. A grande questão, Virgínia, é se é possível nós transformarmos essa indignação expressada pelos movimentos sociais em uma mobilização de massas no sentido de promover mudanças, como aquelas que têm acontecido no Chile atualmente, onde uma nova constituição está sendo escrita com efetiva participação popular. Graças àqueles atos enormes que tivemos no ano passado nas ruas de Santiago, especialmente. É possível aqui no Brasil, Virgínia, nós repetirmos o modelo chileno? A esquerda é capaz de liderar esse movimento?
Oi, Anderson, deixa eu responder essa tua pergunta em partes. A primeira parte é lembrando que o avanço ultraliberal no Estado não começa com, nem mesmo com o golpe de 2016, né? Ultraliberais e social-liberais são primos muito próximos e controlam o Estado brasileiro por dentro e por fora do Estado desde a Constituinte. Não vou me estender sobre isso, mas acho que essa é uma lembrança importante. Segundo ponto, eu achei formidável a manifestação do MTST na Bolsa de Valores, que vem fazendo e demonstrando o descompromisso das classes dominantes com a vida cotidiana do povo brasileiro. O terceiro ponto é que há muitas lutas em diversos âmbitos e setores, lutas antirracistas, anti-homofobia, trabalhadores das mais diversas categorias e sindicatos, partidos, movimentos populares como o próprio MTST, o MST, as frentes constituídas, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, a Frente Fora Bolsonaro. A meu juízo, nós estamos constituindo uma frente de esquerda ou uma frente popular, apesar de todas as dificuldades, né? Lembro, da coalizão, Negros contra o Racismo. Nós temos muita luta. E apesar de todas as dificuldades, essa frente vem sendo constituída. E, a meu juízo, ela é fundamental. Ela é condição não só de resistência, mas também de enfrentamento ao fascismo. Lógico que essa frente não se faz sem dificuldades. E existe, e isso é um problema, uma parcela dos democratas e até mesmo uma parcela da esquerda que está acostumada a negociar com os de cima, né? Não só com as classes dominantes, mas sobretudo com seus intelectuais orgânicos das classes dominantes. E que a todo momento hesita e fica na dúvida se deve desmanchar essa frente de esquerda e se dissolver no interior de uma frente ampla com as burguesias, tentando retirar o Bolsonaro. A meu juízo, esse é um equívoco gravíssimo, pois ataca os setores populares, desmantela um processo organizativo que é um processo delicado, é um processo que se constrói com dificuldades, subordinando esses setores populares, não apenas às classes dominantes, mas diretamente aos golpistas. Portanto, a meu juízo, temos de continuar e insistir na construção dessa frente popular ou de esquerda, que é uma frente plural, é uma frente diversificada, é uma frente antifascista, é uma frente de classes e massas trabalhadoras e que é a única capaz de defender processos democratizantes. Se conseguirmos, será essa a frente que nos liderará, e não apenas um partido ou um grupo específico. Será essa a frente que estará com as massas, junto com os partidos, e que nos levará adiante? Será ela que educará os partidos mais próximos a se tornarem um novo tipo de liderança, que é a liderança que emerge do próprio processo de luta e que, portanto, é uma liderança que é também liderada. Nós temos partidos e temos parlamentares excelentes, mas eles sabem que não, isso não é suficiente. É preciso que nós estejamos no bojo da luta, porque é a luta que educa. E é nela que se constroem as verdadeiras lideranças. Eu não tenho dúvida que nós temos as condições para isso, mas isso é uma construção que está em curso.
Eu queria terminar, Virgínia, com uma análise sua para essa PEC 32, a malfadada reforma administrativa que foi aprovada em comissão especial da Câmara na semana passada, que praticamente privatiza o serviço público no nosso país, precariza o funcionalismo. O que é que você achou do texto aprovado lá pelos deputados, Virgínia?
Bom, essa PEC 32, que eles chamam de reforma administrativa, é, na verdade, uma devastação, uma destruição dos direitos populares, exatamente ali onde eles poderiam e deveriam ser atendidos no âmago do serviço público. É mais uma tragédia na sequência já quase interminável de tragédias e dramas que vivemos, né? Essa PEC é a continuidade da desfiguração das conquistas populares que estavam inscritas na Constituição de 88, desfiguração que começou com a primeira revisão constitucional, se aprofundou com a infâmia da contrarreforma do Estado do governo Fernando Henrique, se naturalizou sobre os governos do PT, que nada fizeram para alterar isso, e ainda aprofundaram esse cenário com várias contrarreformas. E se intensifica agora, né, desde 2016, e em especial com o Bolsonaro, com o assalto aberto aos recursos públicos pelas classes dominantes e seus apaniguados, de maneira a controlarem diretamente os cargos e funções. Mas não só. É importante que a gente lembre que eles pretendem impedir qualquer tentativa de que o serviço público seja voltado para a população. E impedir isso, tanto pela violência contra as manifestações populares e pela desqualificação dos setores populares, mas também pelas possibilidades de punição contra aqueles funcionários que tentarem fazer com que o serviço público responda aos seus intuitos originais. Essa reforma pretende que o Estado sirva unicamente para engordar as classes dominantes, seus apaniguados, seus cupinchas, seus intelectuais e determinados setores, que não são poucos, embora sejam pouco numerosos, mas estão bem em vista, determinados setores, inclusive de parlamentares. Há muito empenho sindical para enfrentar essa contrarreforma e há muito trabalho interessante. Eu recomendo os textos do Cacau, que inclusive estão disponíveis no Esquerda Online. Mas há ainda, a meu juízo, uma apavorante quietude de muitos funcionários públicos frente a isso. E eu tributo esse silêncio, em boa parte, à tática que foi usada especialmente pelo PT de separar as gerações e que agora mostra seus resultados mais dramáticos. O que é essa separação das gerações? Prometer que aqueles que têm direitos não serão tocados pela próxima reforma. E isso separa as gerações, descompromete os servidores com o serviço e os coloca unicamente na defesa dos seus direitos, uma defesa silenciosa, retirando a defesa da própria população. Cega os servidores para o que está acontecendo na frente deles. O Estado brasileiro não está sendo terminado, e isso para mim é um alerta importante. Ele está sendo destroçado naquilo que ele contém de conquistas populares, e isso vem sendo destroçado dia a dia. Mas o estado de violência contra a população vem sendo reafirmado, assim como o estado considerado como bolsa aberta, como os fundos públicos unicamente destinados para as classes dominantes, está sendo fortalecida. Essa PEC é mais uma vergonha nacional e seguimos, precisamos seguir numa luta, incansável contra ela.
Virgínia Fontes, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também meu forte abraço.
Bom, eu é que te agradeço, Anderson, a você e a toda a equipe do programa Faixa Livre. Segue meu abraço para todos e todas as nossas ouvintes. Boa semana para nós, boa semana de resistência e de enfrentamento contra o protofascismo e o governo fascistizante que nós estamos obrigados a enfrentar.
Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal Fluminense e da Escola Nacional Florestan Fernandes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Virgínia Fontes. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.